Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. E tornaram logo silenciosos? Eu tenho experimentado tudo o Quaresma, mas não sei. Na meio? Já levou a um médico especialista?
Já.
Tenho corrido médicos, espíritas até feiticeiros, Quaresma. E os olhos do velho se ovalhavam por baixo do pince-nez. Os dois se haviam encontrado na pagadoria da guerra e vinham pelo campo de Santana, a pé, andando pequenos passos e conversando. O general era mais alto que Quaresma, e enquanto este tinha a cabeça sobre um pescoço alto, aquele a tinha metida entre os ombros proeminentes, como cotas de asas. Albernaz reatou e remédios. Cada médico receita uma coisa, os espíritas são os melhores, dão o epartio os feiticeiros, tisanas, rezas e defumações.
Não sei.
Quaresma, ele levantou os olhos para o céu que estava um tanto plúmbeo. Não se demorou, porém. Muito nessa postura, o pince-nez não permitia, já começava a cair. Quaresma abaixou a cabeça e andou assim um pouco olhando as granulações do granito do passeio. Levantou o olhar ao fim de algum tempo e disse, por que não a recolhe a uma casa de saúde, general? A meu médico já me aconselhou isso. A mulher não quer agora mesmo, no estado em que a minha menina está, não vale a pena. Falar da filha da Isoismenia, que naqueles últimos meses... Pel honrara sensivelmente, não tanto da sua molestia mental, mas da saúde comum, vivendo de cama, sempre febril, enlanguecendo, definhando, marchando a passos largos para o abraço frio da morte. Albernaz dizia a verdade, para curá-la tanto de sua loucura quanto do uau-uau molestia intercorrente, lançara a mão de todos os recursos, de todos os conselhos apontados, por quem quer que fosse. Era de fazer refletir ver aquele homem... General, marcado com um curso governamental, procurar mediuns e feiticeiros para sarar a filha. Às vezes até levava-os em casa. Os médiuns chegavam perto da moça, davam uma estremeção, ficavam com os olhos evairados fixos, gritavam, sai! Nemão! E sacudiam as mãos do peito pá para a moça de lacarapá, rapidamente, nervosamente, no intuito de descarregar sobre ela os fluidos milagrosos. Os feiticeiros tinham outros passes, e as cerimonias para entrar no conhecimento das forças ocultas que nos cercam eram demoradas, lentas e acabadas. Em geral, eram pretos africanos. Chegavam, acendiam um fogareiro no quarto, tiravam de cesto um sapo empalhado ou ouro para coisa esquisita, batiam com voices de ervas, ensleavam passos de dan e pronunciavam palavras ininteligíveis. O ritual era complicado e tinha sua demora. Na saída, a pobre dona Maricota, um tanto já diminuída da sua atividade e diligência, olhando ternamente aquele grande rosto negro do mandigueiro, onde a barba branca punha mais veneração e certa grandeza, perguntava. E então, titio? O preto considerava um instante, como se estivesse recebendo as últimas comunicações do que não se vê nem se percebe, e dizia com a sua majestade de africano, vó vê nanhanhã, tô crotando mandinga. Ela e o general tinham assistido à cerimonia e o amor de paz, e também esse fundo de superstição que é em todos nós, levavam a olhá-la com respeito, quase com fé. Então foi feitiço que fizeram à minha filha? Perguntava a senhora.
Ah, foi sim.
Quem que? Santo não quer dizer. E o preto obscuro, velho escravo arrancado um meio século dos confins da África, saía arrastando a sua velhice e deixando naqueles dois corações uma esperança fugaz. Era uma singular situação a daquele preto africano, ainda certamente pouco esquecido das dores do seu longo cativeiro, lançando mão dos resíduos de suas ingênuas crenças tribais. Resíduos que tão a custo tinham resistido ao seu transplante forçado para terras de outros deuses, e empregando-os na consolação dos senhores de outro tempo. Como que os deuses de sua infância e de sua raça, aqueles sanguinários manipansos da África indecifravel, quisessem vingá-lo à legendaria maneira do Cristo dos Evangelhos. A doente assistia tudo aquilo sem compreender e se interessar por aqueles trejeitos e passes de tão poderosos homens que se comunicavam, que tinham às suas ordens os seres imateriais, as existências fora e acima da nossa. Andando ao lado de Quaresma, o general lembrava-se de tudo isso e teve um pensamento amargo contra a ciência, contra os espíritos, contra os feitiços, contra Deus que lhe ia tirando a filha aos poucos, sem piedade e comiseração. O major não sabia o que dizer diante daquela imensa dor doía, e parecia-lhe toda o qual era a palavra de consolo parva e idiota. Afinal disse, e general, o senhor permite que eu a faça ver por um médico.
Quem é?
ou é o marido de minha afilhada. O senhor conhece? É moço, quem sabe Lacha. Pode ser, não é? O general consentiu e a esperança de ver curada a filha lhe afagou as faces enrugadas. Cada médico que consultava, cada espírita, cada feiticeiro reanimava-o, pois de todos ele esperava o milagre. Nesse mesmo dia, Quaresma foi procurar o doutor Armando. A revolta já tinha mais de 4 meses de vida e as vantagens do governo eram problemáticas. No sul, a insurreição chegava às portas de Spaulo e só a Lapa resistia tenamente, uma das poucas páginas dignas e limpas de todo aquele enxurro e paixões. A pequena cidade tinha dentro de suas trincheiras o coronel Gomes Carneiro, uma energia, uma vontade, verdadeiramente isso, porque era sereno, confiante e justo. Não se desmanchou em violências de apavorado e soube tornar verdade a gasta frase grandiloquente, resistir até a morte. A ilha do governador tinha sido ocupada e maguetomados, revoltosos, porém, tinham a vasta balhóia e a barra apertada por onde saíam e entravam, sem temer o estorvo das fortalezas. As violências, os crimes que tinham assignalado esses 2 marcos de atividade guerreira do governo, chegavam ao ouvido de Quaresma e ele sofria. Da ilha do governador fez-se uma verdadeira mudança de móveis, roupas e outros haveres. O que não podia ser transportado era destruído pelo fogo e pelo machado. A ocupação deixou lá a mais execranda memória, e até hoje os seus habitantes ainda se recordam dolorosamente de um capitão, patriótico ou da Guarda Nacional, Ortiz, pela sua ferocidade e insofrido gosto pelo saque e outras vexações. Passava um pescador com uma tampa de peixe e o capitão chamava o pobre homem. Venha cá. O homem aproximava-se amedrontado e Ortiz perguntava. Quanto quer por isso? O é 3.000 réis, capitão. Ele sorria diabolicamente e familiarmente regateava. A você não deixa por menos? Está caro isso, urge ordinário. Carapebas. Ora, capitão, vá lá por 12.500. Leve isso lá dentro. Ele falava na porta de casa. O pescador voltava e ficava um tempo em pé, demonstrando que esperava o dinheiro. Ortiz balançava a cabeça e dizia escarninho. Hein? Vá cobrar ao Floriano. Entretanto, Moreira Cesar deixou boas recordações de ainda hoje lá quem se lembre dele, agradecido por este ou aquele benefício que o famoso coronel lhe prestou. As forças revoltosas parceiam não ter enfraquecido, tinham, porém, perdido 2 navios, sendo um destes o Javari, cuja reputação na revolta era das mais altas e consideradas. As forças de terra não iam particularmente. Era um monitor, chato, raso com a água. Uma espécie de saurio ou chelônio de ferro, de construção francesa. A sua artilharia era temida, o que sobremodo enraivecia os adversários. Era ele não ter quase borda acima d'água, ficar quase ao nível do mar e fugir assim aos tiros incertos de terra. As suas machinas não funcionavam, e a grande tartaruga vinha colocar-se em posição de combate com o auxílio de um rebocador. Um dia em que estava nas proximidades de Villegagnon, foi a pique. Não se soube e até hoje não foi esclarecido o que foi. Os legalistas afirmaram que foi uma bala de Graguatá. Mas os revoltosos os asseguraram que foi uma valvalvula ou um outro aquidente qualquer. Como o do seu irmão, o Solimões, desapareceu nas costas do Cabo Polônio, o fim do Javari ainda está envolvido no mistério. Quaresma permanecia de guarnição no Caju e viera receber dinheiro. Deixara lá Polidoro, pois os outros oficiais estavam doentes ou licenciados, e Fantes, sendo uma espécie de inspector-geral, ao contrário de seus hábitos, dormira aquela noite no pequeno pavirial e ia ficar até a tarde. Ricardo Coração dos Outros, desde o dia da proibição de tocar violão, andava macambuzio. Tinham-lhe tirado o sangue, o motivo de viver, e passava os dias taciturno, encostado a um tronco de árvore, maldizendo no de si a incompreensão dos homens e os caprichos do destino. Fontes notara a sua tristeza, para minorar-lhe o desgosto, obrigara a Bustamante a fazer o sargento. Não foi sento, porque o antigo veterano do Paraguaguá encarecia muito essa graduação e só a dava como recompensa excepcional ou quando é querida por pessoas importantes. A vida do pobre menestrel era assim a de um melo engaiolado, e quando em quando ele se afastava um pouco e ensaiava a voz para ver se ainda tinha e não fugira com o fulfumo dos disparos. Quaresma, sabendo que dessa maneira o posto estava bem entregue, resolveu demorar-se mais. Após despedir-se de Albernaz, encaminhou-se para a casa do seu compadre, a fim de cumprir a promessa que fizera ao general. Colione ainda não decidira sua viagem à Europa. Hesitava esperando o fim da rebelião que não parecia estar próximo. Ele nada tinha com ela, até ali. Não dissera a ninguém a sua opinião, e se era muito de instado, apelava para a sua condição de estrangeiro e metia-se num imã reserva prudente. Mas aquela exigência do passaporte, tirado na chefatura de polícia, dava-lhe sus. Naqueles tempos, toda a gente tinha medo de tratar com autoridades. Havia tanta má vontade com os estrangeiros, tanta arrogância nos funcionários que ele não lhe animava a ir obter o documento, temendo que uma palavra, que um gesto, interpretados por qualquer funcionário zeloso e dedicado, não levassem a sofrer maus quartos de hora. Verdade é que ele era italiano e a Itália já fizera ver ao ditador que era uma grande potência, mas no caso se lembrava, tratava-se de um marinheiro, por cuja vida, extinta por uma descarga das forças legais, Floriano pagara a quantia de 100 contos. Ele, Polione, porém, não era marinheiro e não fia, caso fosse preso, se os representantes diplomáticos de Múdidos tomariam um interesse pela sua liberdade. De resto, não tendo protestado manter a sua nacionalidade quando o governo provisório expediu o mozo de decreto de naturalização, era bem possível que uma ou outra parte se ativessem a isso para desinteressar-se esse dedelho ou manter a famosa Galéria 7 da Casa de Correição, transformada, por uma penada mágica, em prisão de Estado. A época era de susto e temor, e todos esses que ele sentia só os comunicava à filha, porque o genro cada vez mais se fazia florianista jacobino, mídia cuja bura ouvia duras e invetivas estrangeiros. E o doutor tinha razão. Já obtivera uma graça governamental. Fora nomeado médico do Hospital de Santa Bárbara, na vaga de um colega, demitido a bem do serviço público como suspeito por ter ido visitar um amigo na prisão. Como o hospital, porém, ficasse no ilhado mesmo nome, dentro da Bahia, em frente a Saúde e a Guanabara ainda estivesse em mão dos revoltosos, ele nada tinha que fazer, pois até agora o governo não detara ou aceitasse os oferecimentos de auxiliar o tratamento dos feridos. O major foi encontrar praia e filha em casa. O doutor tinha saído ido dar uma volta pela cidade, dar arras de sua dedicação à causa legal, conversando com os mais exaltados jacobinos do Café do Rio. Não esquecendo também de passear pelos corredores do Itamaraty, fazendo-se ver pelos adanjudes de ordens, secretários e outras pessoas influentes no ânimo de Floriano. A moça viu entrar Quaresma com aquele sentimento estranho que o seu padrinho lhe causava ultimamente, e esse sentimento mais agudo se tornava quando via contar os casos guerreiros do seu destacamento, a passagem de balas, as descargas das lanchas, naturalmente, simplesmente, como se fossem feições de uma festa, de uma justa, de um divertimento qualquer em que a morte não estivesse presente. Tanto mais que o via apreensivo, deixando perceber numa frase e noutra desânimo e desesperança. Na verdade, o major tinha um espinho na alma. Aquela recepção de Floriano às suas lembranças de reformas não esperavam nem o seu entusiasmo e sinceridade nem tão pouco a ideia e que ele fazia do ditador. Sair ao encontro de Henrique IV de Sully e vinha esbarrar com um presidente que o chamava de visionário, que não avaliava o alcance dos seus projetos, que os não examinava sequer, desinteressado daquelas altas coisas de governo como só não o fosse. Era, pois, para sustentar tal homem que deixara o sossego de sua casa e se arriscava nas trincheiras. Era, pois, por esse homem que tanta gente morria. Que direito tinha ele de vida e de morte sobre os seus concidadãos, se não se interessava pela sorte deles, pela sua vida feliz e abundante, pelo enriquecimento do país, o progresso de sua lavoura e o bem-estar de sua população rural. Pensando assim, havia instantes que lhe vinha um mortal desespero, uma raiva de si mesmo, mas em seguida considerava: o homem está atrapalhado, não pode agora, mais tarde com certeza ele fará a coisa. Vivia nessa alternativa dolorosa, e era ela que lhe trazia apreensões, desânimo e desesperança, notados por sua filhada na sua fisionomia já um pouco acabrunhada. Não tarodou, porém, que, abandonando os episódios da sua vida militar, Quaresma explicasse o motivo de sua visita. Mas qual delas? Perguntou a afilhada. A segunda, a Ismenia. Aquela que estava para casar com o dentista. A esta mesmo. Ah! Ela pronunciou este a muito longo e profundo, como se pusesse nele tudo o que queria dizer sobre o caso. Via bem o que fazia o desespero da moça, mas via melhor a causa. naquela obrigação que incrufa no espírito das meninas, que elas se devem casar a todo o custo, fazendo do casamento o polo e fim da vida, a ponto de parecer uma deixona, uma injúria, ficar solteira. O casamento já não é mais amor, na maternidade, não é nada disso. É simplesmente casamento, uma coisa vazia, sem fundamento nem na nossa natureza nem nas nossas necessidades. Graças à frouxidão, à pobreza intelectual e fraqueza de energia vital de Ismenia, aquela fuga do noivo se transformou em certeza de não casar mais e tudo nela se abismou nessa ideia desesperada. Colônia enterneceu-se muito e interessou-se. Sendo bom de fundo, quando lutava pela fortuna se fez duro e áspero, mas logo que se viu rico, perdeu a dureza de que se revestira, pois percebia bem que só se pode ser bom quando se é forte de algum modo. Ultimamente o major tinha diminuído um pouco o interesse pela moça, andava atormentado com seu caso de consciência, entretanto, se não tinha um constante e particular pensamento pela desdita da filha de Albernaz, abrangia-a ainda na sua bondade geral, larga e humana. Não se demorou muito na casa do compadre. Ele queria, antes de voltar ao Caju, passar pelo quartel do seu batalhão e a ver se arranjava uma pequena licença para visitar a irmã que deixara lá no sossego e de quem tinha notícias, por carta, 3 vezes por semana. Eram elas satisfatorias, contudo ele tinha necessidade de ver tanto ela como o Anastácio. Fisionomias com quem se encontrava diariamente há tantos anos e cuja a contemplação lhe fazia falta e talvez lhe restituísse a calma e a paz de espírito. A última carta que recebera de Dona Adelaide, havia uma frase de que, no momento, se lembrava sorrindo: "Não te exponhas muito, Policarpo. Toma muita cautela." Pobre Adelaide, estava a pensar que esse negócio de balas é assim como a chuva. O quartel ainda ficava tio velho cortiço condenado pela higiene, lá para as bandas da Cidade Nova. Assim que Caresma apontou na esquina, a sentinela deu um grande berro, fez uma imensa bulha com a arma e ele entrou, tirando o chapéu da cabeça baixa, pois estava a paisana e tinha abandonado a acatola com medo de que esse traje se ferisse fosse ferir as susceptibilidades republicanas dos jacobinos. No pátio! O instructor coxo adestrava novos voluntários e os seus majestosos e demorados gritos.
Ah, brova!
Subiam ao céu e coavam longamente pelos muros da antiga estalagem. Bustamante estava no seu cubículo, mais conhecido por gabinete, e irrepreensível no seu forme verde garrafa, alamares dourados e vivos azul ferrete. Com o auxílio de um sargento examinava a escrita de um livro quarteleiro. A tinta vermelha sargento é comando as instruções de 1864. Tratava-se de uma emenda ou de coisa semelhante. Logo que viu Quaresma entrar, o comandante exclamou radiante. O major adivinhou. Quaresma descansou placidamente o chapéu, bebeu um pouco d'água. Viu o coronel Inocêncio explicou a alegria. Sabe que temos de marchar. Ah, para onde? Não sei. Recebi ordem do Itamaraty. Ele não dizia nunca do quartel-general, nem mesmo do ministro da guerra. Era do Itamaraty, do presidente, do chefe supremo. Parecia que assim dava mais importância a si mesmo e ao seu batalhão. Fazia uma espécie de batalhão da guarda, favorito e amado do ditador. Quaresma não se espantou, nem se aborreceu. Percebeu que era impossível obter a licença e também necessário mudar os seus estudos. Da artilharia, tinha que passar para a infantaria. Do major é que vai comandar o corpo, sabe? Não. Coronel. E o senhor não vai? Não, disse Bustamante, alisando o cavaignac mosaico e abrindo a boca para o lado esquerdo. Tenho que acabar a organização da unidade e não posso. Não se assuste, mais tarde irei lá ter. Começava tarde, quando Quaresma saiu do quartel. O instrutor coxo continuava, com forças, majestade demora, a gritar. Ombrco. A sentinela não pôde fazer a bulha da entrada, porque só viu o major, quando já é longe. Ele desceu até a cidade e foi ao correio. Havia alguns tiros espaçar. No café do rio, os levitas continuavam a trocar as para a consolidação definitiva da república. Antes de chegar ao correio, Quaresma lembrou-se de sua partida. Correu a uma livraria e comprou livro sobre infantaria. Precisava também dos regulamentos. Arranjaria no quartel-general.
Para Majeca, para Níctero. Não sabe, oi?
Não sabia, ah. Se isso fosse para a realização dos seus desejos e sonho.
Mas quem sabe? Mas pode ser, de uma vez.
E passou o dia atormentado pela dúvida do bom emprego de sua vida e de suas energias. O marido de Olga não fez nenhuma questão em ir ver a filha do general. Ele levava a íntima convicção de que a sua ciência toda nova pudesse fazer alguma coisa, mas assim não se deu. A moça continuou a definhar, e se a mania parecia um pouco atenuada, o seu organismo caía. Estava magra e fraca, a ponto de quase não poder sentar-se na cama. Era sua mãe quem mais junto a ela vivia, as irmãs se desinteressavam um pouco, pois as exigências de sua mocidade levavam-nas para outros lados. Dona Maricota, tendo perdido todo aquele antigo fervor pelas festas e bailes, estava sempre no quarto da filha, a consolá-la, animá-la, e às vezes, quando a olhava muito, como que se sentia um tanto culpada pela sua infelicidade. A molestia tinha posto mais firmeza nos traços de Ismênia, tinha-lhe diminuído a lassidão, tirado o mortiço dos olhos e os lindos cabelos castanhos, com reflexos de ouro, mais belos se faziam quando cercavam a palidez de sua face. Raro era falar muito, e assim foi que naquele dia se espantou muito Dona Maricota com a loquacidade da filha. Uma mãe, quando se casa lá, concabara a revolta. A revolta ainda não acabou. A mãe respondeu-lhe e ela esteve um instante calada, olhando o teto, e após essa contemplação disse à mãe, mamãe. Ô morra! Avaras palavras saíram-lhe dos lábios, os duas laturas. Não diga isso, minha filha, e adiantou-se Dona Maricota. Qual morrer? Você vai ficar boa? Seu pai vai levar você para Minas. Você engorda? Toma forças. A mãe dizia-lhe tudo isso devagar, alisando-lhe a face com a mão, como se tratasse de uma criança. Ela ouvia tudo com paciência e voltou por sua vez serenamente. Qual? Mamã? Eu sei, vou morrer e peço uma coisa à senhora. A mãe ficou espantada com a seriedade e firmeza da filha. Olhou em redor, deu com a porta semicerrada e levantou-se para fechá-la. Quis ainda ver se a dissuadia daquele pensamento, porém, continuava a pedi-lo pacientemente, serenamente, e eu sei, minha irmã. Mas bem, suponho que é verdade. O que é que você? Eu quero uma mãe ir vestida de noiva. Dona Maricota ainda quis brincar, troçar, afio porém. Voltou-se para o outro lado, pôs-se a dormir, com um leve respirar espaçado. A mãe saiu do quarto comovida, com lágrimas nos olhos e a secreta certeza de que a filha falava a verdade. Não tardou muito a se verificar. O doutor Armando a tinha visitado naquela manhã pela quarta vez, ela parecia melhor. Desde alguns dias, falava com discernimento, sentava-se à cama e conversava com prazer. Dona Maricota teve que fazer uma visita e deixou o doente entregue às irmãs. Elas foram lá ao quarto várias vezes e parecia dormir. Distraíam-se. Ismênia despertou, por entre a porta do guarda vestidos meio aberto, o seu traje de noiva. Teve vontade de vê-lo mais de perto. Levantou-se descalça e estendeu-a na cama para contemplá-lo. Chegou-lhe o desejo de vesti-o. Pôs a saia. Por aí vieram recordações do seu casamento falhado. Lembrou-se do seu noivo, do nariz fortemente ense e dos olhos esgazeados de cavalcante. Mas não se recordou com ódio, antes como se fosse um lugar visto há muito tempo e que a tivesse impressionado. De quem ela se lembrava com raiva era da cartomante. Iludindo sua mãe, acompanhada por criada, tinha conseguido consumir-me. Com que indiferença ela lhe respondeu, não volta. Aquilo doeu-lhe. Que mulher má. Desde esse dia... Acabou de abotoar a saia em cima do corpinho, pois não encontrara colete e foi ao espelho. Viu os seus ombros nus, o seu colo muito branco. Surpreendeu-se. Ela aquilo tudo. Apalpou-se um pouco e depois colocou a coroa. O véu afagou-lhe as espaduas carinhosamente, como um adejo de borboleta. Teve uma fraqueja uma coisa, deu um ai e caiu de costas na cama, com as pernas para fora. Quando a vieram ver, estava morta. Tinha ainda a corda na cabeça e um seio, muito branco e redondo, saltava-lhe do corpinho. O enterro foi feito no dia imediato e a casa de Albernaz estive os 12 dias cheia, com um nos dias de suas melhores festas. Quaresma foi ao enterro. Ele não gostava muito dessa cerimonia, mas veio e foi viver a potajão no calchão, coberto de flores, vestida de noiva, com um ar imaculado de imagem. Pouco mudara, entanto. Era ela mesma ali, era a Ismênia dolente, pobre de nervos, com os seus traços meudos e os seus lindos indos cabelos, que estava dentro daquelas 4 tábuas. A morte tinha fichado a sua pequena beleza e o seu aspecto pueril, e ela é para a cova com a insignificância, com a inocência e a falta de acento proprio que tinha tido em vida. Contemplando aqueles tristes restos, Quaresma viu o caixão do coche parar na porta do cemitério, atravessar pelas ruas de túmulos uma multidão que trepava, se tocava, lutava por espaço, na estreiteza da varzeia e nas encostas das colinas. Algumas sepulturas como se olhavam com afeto e se queriam aproximar, em outras, transparecia repugnância por estarem perto. Havia ali, naquele mudo laboratório de decomposições, solicitações incompreensíveis, repulsões, simpatias e antipatias, havia túmulos arrogantes, vaidosos, orgulhosos, humildes, alegres e tristes, e de muitos recumavam esforços, um esforço extraordinário, para escapar ao nivelamento da morte, ao apagamento que ela traz condições e as fortunas. Quaresma ainda contemplava o cadáver da moça e o cemitério surgia aos seus olhos vos, com as esculturas que se amontoavam, com vasos, cruzes e inscrições em alguns túmulos, noutros eram pirâmide de datosca, pedramides, caranchões extravagantes, com complicações de ornatos, coisas barocas e delirantes, para fugir ao anonimato do túmulo ao fim dos fins. As inscrições exuberantes são longas, são breves. Tem nomes, tem datas, sobrenomes, filiações, toda a certidão de idade do morto que, lá embaixo, não se pode mais conhecer e a lama putrida. E se se sente um desespero em não se deparar com um nome conhecido, nem uma celebridade, uma notabilidade, um desses nomes que enchem décadas, às vezes mesmo, já mortos, parece que continua a viver. Tudo é desconhecido, todos aqueles que querem fugir do túmulo para a memória dos vivos. São anodinos felizes e mediocres existências que passaram pelo mundo sem ser notadas. E lá é aquela moça por ali afora, para o buraco escuro. Para o fim, sem deixar na vida um traço mais fundo de seus sentimentos, de sua alma. Quaresma quis afastar essa visão triste e encaminhou-se para o interior da casa. Ele estivera na sala de visitas, onde Dona Maricota também estava, cercada de outras senhoras amigas que nada lhe diziam. O Lu, fardado do colégio, com fumo no braço, cochilava a uma cadeira. As irmãs iam e vinham. Na sala de jantar estava o general silencioso, tendo ao lado Fontes e outros amigos. Caldas e Bustamante conversavam, afastados, e quando Quaresma passou, pôde ouvir o almirante dizer: "O qual? Os homens estão dentro em pouco aqui. O governo está exausto." O major ficou na janela que dava para o quintal. O tecido do céu se tinha adelgaçado, o azul estava sedoso e fino, e tudo tranquilo, sereno e calmo. A Estefania, a doutora, de olhos uns mais ventes, passou. Tendo ao lado Lalá, que levava, de quando em quando, o lenço aos olhos já séstico, aqui é que ela dizia:
"Ei,
se fosse você, não comprava Laro. Vai ao bom Eudes Dames. Dizem que tem coisas boas e é pechincheiro." O major voltou a de nó para o céu que cobriu o quintal. Tinha uma tranquilidade quase indiferente. Genelício apareceu demasiadamente fúnebre. Todo de preto, ele tinha afivelado ao rosto a mais profunda máscara de tristeza. O seu pince-nez azulado também parecia de luto. Não lhe forra possível deixar ir trabalhar, um serviço urgente fizera o indispensável na repartição. "E esto?" "General", disse ele, "não está lá o doutor Genelício, nada se faz. Não há meio da marinha mandar os processos certos. É um relaçamento." O general não respondeu, estava deveras combalido. Bustamante e Caldas continuavam a conversar baixo. Ouviu-se o rodar de uma carruagem na rua, que nota chegou à sala de jantar. "Papai está aí, eu acho." O velho levantou-se a custo e foi para a sala de visitas. Falou à mulher que se ergueu com a face contraída, exprimindo uma grande contenção. Os seus cabelos já tinham muitos fios de prata. Não deu um passo, esteve um instante parada e logo caiu na cadeira chorando. Todos estavam vendo sem saber o que fazer, alguns choravam, Genelice tomou um partido. Foi retirando os cílios de ao redor do caixão. A mãe levantou-se, veio até ao esquife, beijou o cadáver. "Minha filha." Quaresma adiantou-se, foi sair com o chapéu na mão. No corredor, ainda ouviu Estefania dizer a alguém. Ultuaito saiu. Na rua parecia que havia testa. As crianças da vizinhança cercavam o carro rúnebre e faziam inocentes comentário sobre os dourados e enfeites. As grinaldas foram aparecendo e sendo dependuradas nas extremidades das colunas cóxio. "A minha querida filha, a minha irmã." As fitas roxas e pretas, com letras douradas, moviam-se lentamente ao leve vento que soprava. Apareceu o caixão, todo roxo, com guarnições de galões dourados. Muito brilhantes. Tudo aquilo ia para a terra. As janelas se povoaram de um lado e do outro da rua. Um menino na casa próxima gritou da rua para o interior. Mãe, lá vai o enterro da moça. O caixão foi afinal ódio fortemente no carro mortuário, cujos cavalos russos, cobertos com uma rede preta, escarvavam o chão cheios de impaciência. Aqueles que iam acompanhar até ao cemitério procuravam seus carros. Embarcaram todos e o enterro rodou. A esse tempo, na vizinhança, alguns imaculadamente brancos, as aves de Vênus, ergueram o voo, ruflando-os estrepitosamente, deram volta por cima do coche e tornaram logo silenciosos, quase sem bater asas, para o pombal que se ocultava nos quintas burgueses.